deputado Rodrigo Lopes. Então, por exemplo, a estrada de Maria da Fé, que não é coisa do prefeito Tejubá arrumar, mas eu sei da importância disso. Quem vem nos ajudando? O deputado Rodrigo Lopes. Quem me acompanhou também numa ida ao vice-governador de Minas Gerais, que hoje é governador, para lutarmos pela estrada de Itajubá a Campos do Jordão via Piranguçu. Quem que me levou no vice-governador, então, vice-governador, hoje é o governador de Minas, Matheus Simões? Foi o deputado Rodrigo Lopes. Então, quem visitou, mais visitou Itajubá como deputado? Foi o Lopes. Então, eu tenho que ser grato com isso e poder falar à população, aos meus eleitores, aos itajubês também, independente do partido, que o Rodrigo vem nos ajudando muito ao longo desses 16 meses do nosso governo. Então, a ele, a nossa gratidão. Me desculpe estender um pouco, deputado, mas se eu fosse falar dos seus trabalhos, junto também à assistência social, que você já mandou outro veículo também para assistência social, o trabalho junto com o pessoal da agricultura aqui, né, que você já fez na AgroShow aqui, que esteve presente também. Então, em todas as áreas, quem tem sido o braço do prefeito Rodrigo é o meu amigo aqui, Rodrigo Lopes, né, meu xará Rodrigo Lopes.
Imagina, prefeito, você é um prefeito dedicado, né, que entrega para a população e a população acompanha diariamente com transparência o trabalho que você faz aqui pelas ondas da rádio, pela sua rede social, que é muito boa, por sinal. Entregas importantes, né? Nós temos a oportunidade de trabalhar nessa parceria. Nós tivemos aqui na sua campanha e eu falava que eu, enquanto prefeito, colega seu, fui um grande admirador do que você fez para Itajubá. E eu tinha absoluta certeza que o terceiro mandato seria melhor do que os outros dois, que já tinham sido excelentes, e a gente tem testemunhado isso, né, nesse quase um ano e meio de mandato, as entregas importantes que estão sendo feitas em tempo recorde, né, entregas de mobilidade. No último sábado nós pudemos presenciar a entrega da passarela atravessando o Rio Sapucaí, que de fato uma entrega importantíssima, além de todas as outras obras de mobilidade que você já fez por Itajubá. E dizer que a nossa participação aqui, a gente estava fazendo a conta entre o que já veio e o que está para chegar aí esse ano, está chegando em torno de 7 milhões e 600 mil reais. Então, a gente fica muito feliz em poder ter o nosso mandato a serviço do município de Itajubá, que é uma cidade polo, e quando a gente ajuda o Hospital das Clínicas, nós não estamos ajudando só Itajubá, nós estamos ajudando a região toda que é atendida aqui. Quando a gente ajuda a mobilidade, quando a gente ajuda a saúde daqui, nós estamos ajudando a região toda, quando a gente ajuda a educação também. A gente fica muito feliz. O prefeito falava que, além de Itajubá, onde está a nossa participação? Nós tivemos recentemente o recapeamento de toda a rodovia MG-350, que sai de Itajubá e vai até Marmelópolis, passando por Delfim Moreira, e tem também o acesso que vai para a Serra do Piquete, né? Foi todo recomposto, uma obra de 70 milhões, né, que colocou aí à disposição da população uma estrutura melhor, e a gente está acompanhando aqui para e passo com o DR justamente para fazer essa manutenção. Nós estamos na demanda de Maria da Fé, também uma outra rodovia que no período chuvoso já tem mais de um ano, então tem sido uma cobrança incessante. A obra foi licitada, a ordem de serviço está sendo dada, mas uma obra que vai fazer a diferença e que tem que ser executada nesse período de seca ainda, por conta da mobilidade, né, dessa conexão que tem. E a primeira pessoa que me falou da importância de ligar Itajubá a Campos do Jordão foi o prefeito Rodrigo Rieira. E desde então a gente tem feito um trabalho grande, porque é um trecho que envolve Minas e São Paulo. Minas já avançou mais, Matheus Simões, atual governador, assumiu esse compromisso, mandou fazer o projeto executivo. A obra está indo para licitação, né, que é até a divisa. E nós estamos num trabalho juntamente com o prefeito Cauê, né, de Caê, de Campos do Jordão, o vice Leandro, também tem o vereador Gil do Vale, fazendo esse trabalho para que São Paulo faça também a parte dela e haja essa conexão, né? Itajubá é uma cidade hoje que é um polo de saúde, é um polo de educação, é uma cidade turística que tem a conexão já aqui também com o Vale do Paraíba. Mas Campos do Jordão, com certeza, é uma conexão que vai agregar e vai somar para as duas cidades, né? A gente fica muito feliz de poder estar vendo aí a cadeia produtiva de vinho que está vindo aí de Piranguçu, integrando esse processo. Nós temos o azeite Maria da Fé, nós temos o pé de moleque aqui em Piranguinho, nós temos o Observatório de Brasópolis. Então, isso tudo faz Itajubá ser essa cidade, conexão, esse centro de desenvolvimento econômico de toda a região, né? Com empresas estratégicas aqui localizadas. organizadas, com a Universidade Federal, com o Hospital das Clínicas, com a Santa Casa, ou seja, a gente tem tudo aqui, uma cidade de 100 mil habitantes que acaba tendo uma população flutuante aí pelo desenvolvimento do dia a dia, de quem vem trabalhar aqui, de quem vem comprar aqui, de quem vem usar a saúde que é referenciada aqui. Talvez a gente tenha aí mais 50, 100 mil pessoas que se movimentam diariamente da região e por isso a importância estratégica. Então eu sempre deixo aqui meu compromisso com Itajubá.
Que maravilha, não à toa é a nossa cidade fácil de ser amada, né, prefeito?
É isso aí, eu fico feliz e vocês ouvintes, um deputado estadual que fala com propriedade e conhecimento da nossa região sem precisar ler nada. O porquê? Porque ele é presente aqui na cidade. Rodrigo pode falar do hospital, da Santa Casa, das estradas e a recapeação, por exemplo, que o Rodrigo conseguiu junto ao governo de Minas, que fez esse trecho aqui de Itajubá até a Serra de Piquete, passando por dentro ali em Delfim Moreira, Marmelópolis também. Esse é o trabalho que nós esperamos de um deputado, lutar pela sua região. E o Rodrigo tem feito tudo isso. Então, Rodrigo, Itajubá escoa uma grande produção nossa. Nós temos indústrias multinacionais aqui que exportam, não somente aqui fornece para o Brasil, mas exportam para o mundo todo. Nós temos a Mali, que fabrica anéis para os nossos veículos. Grande parte da frota mundial, os anéis saem daqui de Itajubá. As nossas armas, por exemplo, que fornece até para o exército americano, que é a Imbel, passam também por Itajubá. E por que que eu estou dizendo isso? Todo esse contexto, nesse contexto, porque toda essa produção escoam pelas rodovias. É a saída, Itajubá está bem no meio da rodovia entre Fernão Dias e Via Dutra. Para nós chegarmos nos grandes portos, aeroportos de Itajubá, próximo de Itajubá, quais são? O aeroporto de Guarulhos, o Porto de Santos, né? Nós somos a 290, 300 quilômetros do Rio de Janeiro, a 440 de Belo Horizonte e a 250, 260 quilômetros de São Paulo. Então a nossa produção sai muito desse lado. Temos ainda a GE aqui em Itajubá, temos a Elbras aqui, nós temos um frigorífico que fornece para 40 países do mundo todo aqui em Itajubá, que exporta, que muito às vezes esquece disso. Temos agora a VEG aqui em Itajubá, a Cabelauto foi comprada por um grupo chinês na semana passada, eles tomaram posse, que é uma das maiores empresas do planeta que adquiriu a Cabelauto aqui em Itajubá.
Grupo Hentong.
Esse grupo é gigante. Nós temos
Aptiv agora presente, né? Com seu novo braço, né? A Verse, gente,
que já começou com 450 novos empregados aqui. Nós temos grandes redes de supermercados, o eixo de desenvolvimento nosso é muito grande. Você citou muito bem a Universidade Federal, nós temos 9 mil alunos só na Universidade Federal, milhares de alunos na FEP que utilizam essa rodovia. E a rodovia de Itajubá, Delfim Moreira, Itajubá Serra, ela estava num estado de calamidade, era buraco, era um queijo suíço, que nós chegamos a perder empresas que viriam para Itajubá, que desanimaram pela dificuldade de acesso da Dutra para cá. Então, além do trabalho que eu já citei aqui, esse trabalho que você nos ajudou, o deputado Rodrigo Lopes, nos permitiu trazer novas empresas para Itajubá, que viram que o acesso ficou mais fácil. E também o risco de vida que tinha as pessoas com uma rodovia muito ruim. Era tão péssima que nós tivemos acidentes causados por buracos que colidiram carro de frente e que perdemos famílias nessas estradas. Então, quando vem uma obra de asfalto dessa, melhora não somente no emprego, no desenvolvimento, como na segurança também de toda a região.
Com certeza, prefeito. E a gente tem que cuidar do presente e começar a projetar o futuro, né? E é sempre muito importante, o Poder Legislativo tem esse papel que é discutir o futuro. Nós temos aqui também a parceria com o vereador Dr. Kenner, com o vereador Luciano, que são lideranças importantes aqui, que no âmbito do município representam o Legislativo, que são parceiros importantes da administração. E nós, o Legislativo Estadual, nós temos que caminhar com isso. E dentro desse mandato de deputado, nós trabalhamos para a criação da Artemig, que é uma agência reguladora, porque o Estado optou por fazer concessões, é um modelo de gestão muito utilizado em São Paulo, que Minas Gerais não tem tanto costume, embora o Estado não fez os investimentos nas duplicações das rodovias tão necessários aí para o desenvolvimento e escoamento. Então, diante disso, nós assumimos o mandato, a concessão já tinha sido feita, estava apenas aguardando a ordem de serviço para o início das operações, e a gente tem a 459, que ela vai de Itajubá, hoje até Poços de Caldas, sob concessão da empresa EPR, que também Tem a rodovia que sai de Santa Rita Sapucaí e vai até a divisa do estado de São Paulo, passando por Conceição dos Ouros, Cachoeira de Minas, Paraisópolis. E temos, né, a 455, a 290, que passa por Ouro Fino, a MG 459, que é uma outra que vai de Ouro Fino a Monte Sião, congrega uma região como um todo, né, e sem previsão de grandes investimentos por parte da concessionária. E com isso a gente buscou, fizemos parcerias com outros deputados, criamos a Artemig, que é a agência reguladora. A gente está percorrendo a região com o secretário de infraestrutura, e eu falo que nós precisamos olhar para 2050, para 2060. E para 2050, 2060, nós temos que pensar que nós precisamos ter uma duplicação da 459, né? Com todo esse eixo estratégico de Itajubá, com a conexão com a Fernan Dias e a Dutra, essa rodovia ela vai precisar passar por um processo de grandes investimentos no futuro para a gente não ter gargalos. Então a gente precisa trabalhar com planejamento, né? Porque senão daqui a pouco esse gargalo vai acontecer e a gente não vai ter condições de dar uma resposta imediata. Então é fundamental, nós estamos trabalhando nesse sentido, né? Não no sentido da promessa, mas de uma construção pensando nas duas próximas décadas. Então é algo que precisa ser estruturado. Para isso, nós tivemos uma atuação muito forte. Nós temos que deixar aqui um destaque especial para um mineiro que se chama Rodrigo Pacheco, que articulou no âmbito do Brasil uma repactuação de dívidas dos estados. Minas Gerais tem uma dívida hoje de mais de 200 bilhões, com B, bilhões, com a União, só com a União. Então, para as pessoas terem ideia, o orçamento para administrar o estado de Minas o ano inteiro é de 200 bi, e a dívida também. Então, é algo insolúvel. Né? Se eu ganho um salário mínimo e devo um salário mínimo, eu não tenho como levar comida para casa. E isso é o que estava acontecendo com o estado. Ao ponto que o senador Rodrigo Pacheco conseguiu construir junto ao governo federal um programa de pleno pagamento que chama Propag, para que o estado pudesse pegar o seu patrimônio, imóveis, empresas públicas, e fazer 20% de aporte, que é uma entrada quando a gente vai comprar um terreno, ou com a gente faz uma entrada e a gente parcelou em mais 30 anos o restante da dívida do estado com a União. Com isso, nós conseguimos baixar os juros, que a gente pagava 4% ao mês. Então, quem pega dinheiro emprestado sabe que 4% é juros de agiotagem, né? Ou seja, a dívida a cada 2 anos ela dobra, e aí se o estado não tem condição de pagar, ele se torna insolúvel. Essa dívida caiu para 2%, e esse valor de 2% passa a ser reinvestido no próprio estado. Então não vamos mais pagar juros para a União, mas reverter esse investimento. Por isso que eu tenho a expectativa de, dentro dos próximos 30 anos, a gente ter recurso para mobilidade, porque a gente teve um mineiro lá em Brasília que buscou uma solução e nós conseguimos construir isso junto na Assembleia. Eu fui relator dessas peças legislativas. E aí o porquê da importância de se ter um deputado da região? Porque quando entrou a lista dos imóveis que poderiam ser federalizados ou vendidos, entrou vários imóveis da nossa região. Dentre eles, o Palace Cassino de Posto de Caldas, imóveis aqui, né, locados, por exemplo, o CEASA de Maria da Fé, o Fórum aqui de Itajubá, que em sendo desocupado pela Justiça para o novo Fórum, poderia ter entrado e é um imóvel estratégico que pode futuramente ser utilizado pela Câmara ou por outra estrutura municipal. Então eu fui muito zeloso ao ser o relator desse processo, que a gente tinha mais de 300 imóveis, a gente baixou para 191 e a gente preservou aquilo que era estratégico para a nossa região, não deixando isso ser privatizado ou até mesmo federalizado. Então é um papel que nós temos que vai além da emenda parlamentar, né? Que no dia a dia a gente precisa construir esse conceito aí para atender a região.
Prefeito, a gente precisa destacar muito bem para nossa audiência agora. Você está ouvindo o deputado estadual Rodrigo Lopes. Olha a importância, você que está nos ouvindo aqui na Futura, na Max FM, na Jovem Pan, no programa Bom Dia Prefeito, desta segunda-feira. A conexão que existe entre Itajubá, com o prefeito Rodrigo Rieira trabalhando incansavelmente aqui todos os dias, com um deputado presente e atuante como Rodrigo Lopes em Belo Horizonte, na Assembleia Legislativa, na porta do governo do estado, todos os dias, trabalhando com essa riqueza de detalhes aqui para nossa região e para nossa cidade, e também conectados com Brasília, né? Com o Congresso Nacional, com a Câmara dos Deputados, com o Senado. Toda essa engrenagem melhora o quê? A vida da gente, da senhora que mora no Rebordjon, da senhora que mora no Pessegueiro, do senhor do Novo Horizonte, de quem mora na Varginha, da nossa vida todos os dias aqui em Itajubá. Essa é a boa política, né, prefeito?
Essa é a boa política que oferece resultado na prática mesmo. Algo palpável, algo que muda a vida das pessoas. Só não vê quem não quer isto. A verdade é esta. Olha as palavras do deputado, que muitos, eu acredito que é uma aula o que ele deu aqui agora, e uma aula de boas notícias. Se não fosse o trabalho que o Rodrigo foi como relator na Assembleia, quando o governo de Minas estava negociando essa dívida, nós teríamos perdido alguns imóveis de Itajubá e toda a região. Então o trabalho dele conservou isso para ser patrimônio do povo de Itajubá. A dívida de Minas também renegociada, que devemos isso ao senador Rodrigo Pacheco, o que o deputado Rodrigo Lopes quis dizer? A dívida era impagável. E o governo federal, que nós chamamos de União, ele iria começar a descontar valores que o governo de Minas ia ficar sem pagar o funcionalismo público. Então, o trabalho de um senador mineiro, chamado Rodrigo Pacheco, coincidentemente com o relator Rodrigo Lopes, salvou Minas de uma dívida impagável. Então, você tem milhares de funcionários, quem é funcionário do Estado sabe o que já passou por Minas, em Minas, há tempos atrás, sem receber. Permitiu que o governo do Estado refizesse essa conta, novamente essa dívida, e voltasse a ter condições de pagar para que mantenha os investimentos em Minas e mantenha o salário do funcionalismo público em dia. Esses investimentos de Minas, o que resultou? A estrada recuperada aqui de Itajubá, a Delfim Moreira, de Itajubá, a Serra de Piquete. Os investimentos nós vamos fazer em escolas, os recursos para vir para compra de carros, de veículos para Itajubá, os recursos nós estamos colocando na saúde aqui do nosso município, que sem ser renegociada essa dívida não teria jeito, nós não teríamos forma. E o Rodrigo Lopes, vamos falar de três Rodrigo: Rodrigo Rieira, Rodrigo Lopes, Rodrigo Pacheco, muito Rodrigo.
Yes.
Mas só para o senador Pacheco, que é meu amigo pessoal, independente da posição política que qualquer um possa ter, vamos falar em resultado palpável para Itajubá. Senador Pacheco, nós tivemos um assalto na Caixa Econômica Federal aqui, que era gangster mesmo, terra do ninguém. Fizeram um assalto horrível aqui na cidade em 2022. Eu estava junto com o senador Rodrigo Pacheco e ele enviou para Itajubá e todo o cinturão de segurança de Itajubá, Paraisópolis, Pouso Alegre e outras cidades, por nosso intermédio, viaturas blindadas para a Polícia Militar, que até então a polícia mal tinha carros bons. Mandou uma viatura, essas Blazers novas, blindadas para a Polícia Militar.
Vocês têm de 20 veículos
para nossa região. E o que resulta isso? Mais segurança, proteção dos nossos policiais. Ter coragem também, porque o policial não vai pôr sua vida em risco tendo um carro. Do bandido é blindado, o da polícia não era blindado. Como é que você vai no combate? Os bandidos de fuzis, nós aqui com armamento mais leve. Então, eu consegui o armamento, consegui os veículos blindados. Aí, precisei de tratores para Itajubá para arrumar as nossas estradas rurais. Quem que mandou três tratores para Itajubá? O senador Rodrigo Pacheco. Depois disso também, precisei de dinheiro para o Hospital das Clínicas, que estava sem condições de pagar o 13º e outras coisas. Quem que mandou mais de 5 milhões ou 6 milhões de reais até hoje para o Hospital das Clínicas? Senador Rodrigo Pacheco. Eu precisei agora, estou precisando reformar o nosso teatro municipal. Quem que mandou 3 milhões de reais para o teatro? Senador Rodrigo Pacheco. O nosso calçadão está precisando dar um tapa nele, uma reforma. Quem mandou mais de 1 milhão de reais? Senador Rodrigo Pacheco. Aí vem gente falando para mim assim: ah, mas o Pacheco tem uma posição política. Eu falei assim: ó, a posição política dele, tem ele, é sério, e eu respeito. Ele é uma pessoa de respeito. Mas quem ajudou Itajubá, de verdade, são os dois Rodrigo. Rodrigo Lopes está aqui e o senador Rodrigo Pacheco. E eu seria muito ingrato, muita covardia de minha parte, se eu não viesse a público aqui agradecer o meu amigo pessoal, que é senador da República, foi presidente do Senado, que me ajudou com o senador Rodrigo Pacheco. E o deputado que hoje está aqui, o Rodrigo Lopes. Rodrigo, na oncologia aqui de Itajubá também, que o trabalho seu e de outros deputados nos ajudou muito, vai ajudar milhares de pessoas ao longo dos anos. E hoje centenas de pessoas estão sendo tratadas em Itajubá, evitando um desgaste na estrada de ir para Posto de Caldas, que era o tratamento nosso, que eu sou muito grato à cidade de Posto de Caldas, a Santa Casa de Posto de Caldas, que nos atendeu por dezenas de anos aí com os nossos pacientes com tratamento do câncer, mas nós conseguimos trazer para Itajubá. E só permitiu isso porque o governo do estado teve um fôlego financeiro que está lá na negociação que o deputado Rodrigo Lopes ajudou e que o senador Rodrigo Pacheco conseguiu. Senão nós não teríamos a oncologia aqui em Itajubá. Vocês desculpem me estender um pouco.
Sim,
para
necessário.
Que os ouvintes entendam o que às vezes um senador consegue, um deputado estadual consegue e que o prefeito tenha que solicitar. A população de Itajubá sempre teve uma coisa muito boa conosco. O Rodrigo Vieira tem acesso a Brasília e Belo Horizonte. E eu tenho acesso porque eu tenho bons amigos. E o Rodrigo Lopes me abriu essas portas junto ao governo do estado, com o antigo governador Romeu Zema e com o governador Matheus Simões.
E a sua vivência enquanto prefeito por 8 anos também muito colabora para isso, né, deputado?
Com certeza, Júlio. O prefeito Rodrigo Vieira fala muito disso e a gente na função de prefeito, a gente começa a ter mais empatia e sensibilidade com o dia a dia das pessoas. Então, quando a gente olha só números, se a gente for olhar só números, fala assim, ó, mas é mais viável para a pactuação da oncologia em Poço de Caldas pelo volume de pacientes que são atendidos e o investimento faz um lugar só, mas quem só olha números e não tem a sensibilidade do prefeito Rodrigo Vieira, do prefeito Adilson Maria da Fé, do prefeito Edilberto de Delfim Moreira, do Paulo Renato, do Júnior, do Paulo, do Alegre, que vê o paciente entrar dentro de uma ambulância. Talvez o prefeito Rodrigo, lá de Marmelópolis, esse prefeito entrar dentro de uma ambulância às 3 horas da manhã. Para fazer uma quimioterapia lá em Poço de Caldas, andando aí 2 horas e meia, 3 horas, às vezes até um pouco mais, ou um paciente entrar dentro de um ônibus ou de uma van aqui em Itajubá e chegar lá. E o problema é o seguinte, ele faz o procedimento e ele tem que esperar o ônibus lotar para voltar. Aí às vezes ele saiu daqui 5 horas da manhã, ele vai chegar aqui 30h de volta, dentro de um tratamento complicado, que tem efeito colateral, que tem, né, diversas dificuldades e desconfortos. Então quando a gente fala assim, ó, trazer a oncologia para Itajubá, liderado pelo prefeito Rieira e apoiado por todos os prefeitos da região, foi trazer mais humanidade no atendimento da pessoa que precisa, em um momento tão delicado da sua vida. Isso é fazer gestão pública. Não é só cuidar de número, não é só cuidar de dinheiro. Que nós temos 3 tipos de prefeitos que, vamos dizer assim, ó, segue aí a linha, 3 tipos de gestores públicos. Aqueles que cuidam só do financeiro, que preocupam em ter dinheiro em caixa, que estão mais, talvez, por uma pessoa da iniciativa privada do que propriamente para um gestor público. Por quê? O objetivo de uma empresa é ter lucro, o objetivo da prefeitura é entregar serviço de qualidade para a população. Não adianta ter 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões na conta, mas não ter serviço para a população.
Perfeito.
Prestado com qualidade. A gente tem o outro tipo de gestor, que é o irresponsável, que é aquele que faz sem saber se tem dinheiro, e que faz muita vez sem planejamento, no ímpeto de fazer uma ação populista em um determinado momento. E a gente tem um gestor humano, que é o que enquadra o prefeito Rodrigo Vieira e grande parte dos prefeitos da nossa região, que é aquele que tem responsabilidade com o dinheiro público, mas que sabe entregar para a população o serviço que vai trazer qualidade. A gente andava pelas ruas aqui com o prefeito Vieira, ouvindo as pessoas abordar e trazer aqui o tema do autismo, a importância de se ter um centro de referência e o prefeito buscando alternativas para isso, pessoas que estão preocupadas com seus idosos e buscando uma solução, porque hoje a família mudou a sua necessidade de trabalho. Antigamente as famílias tinham 10 filhos, geralmente um filho ficava para cuidar dos pais idosos e tinha toda a questão, os outros colaboravam. Hoje é um filho, 2 filhos que precisam trabalhar, o marido precisa, a esposa precisa, os filhos estão estudando, saíram de casa e esse idoso começa a ficar com 70, 75, 80 e de repente perdendo sua autonomia sem ter alguém em casa. E só o fato de ficar sozinho já gera uma depressão, já gera uma dificuldade. Se essa pessoa não tiver um espaço, essa pessoa daqui a pouco vai cair, vai quebrar o fêmur, vai ficar acamada, vai evoluir para um quadro de Alzheimer e vai para um asilo, numa situação de dependência que vai causar, além da falta de qualidade de vida para ele, um grande custo para manter essa pessoa. O prefeito Vieira, ao projetar o centro dia, que vai ser uma realidade em alguns anos aqui em Itajubá, ele vai trazer dignidade para a família, que vai poder saber que vai passar um carro na porta da casa, vai pegar esse idoso, vai levar para um lugar onde ele vai ter acesso a mais variados tipos de possibilidades, desde a questão de um artesanato até uma atividade física, a uma questão intelectual de estudo, de curso profissionalizante, de reenquadramento, de se sentir útil e de estar convivendo com pessoas da mesma idade, de estar se relacionando. Isso vai aumentar a vida das pessoas. Conversava com o prefeito, ele falava, população idosa de Itajubá passa de 13%. Então, ou seja, é uma cidade que tem qualidade de vida, que as pessoas estão vivendo mais. E nós precisamos levar qualidade para essa cidade. Então, eu fico muito emocionado quando eu sento com o prefeito Rodrigo Rieira e ouço esse tipo de planejamento e falo assim, ó, nós precisamos nos empenhar para mandar mais recursos, porque vai ser serviço de qualidade chegando para nossa população.
É longevidade, é melhoria de vida na prática, né, prefeito?
Na prática, na veia. O deputado que vocês estão ouvindo, o deputado Rodrigo Lopes, deputado estadual, que muito tem nos ajudado aqui na nossa cidade. Eu falo como deputado estadual, é o que tem mais nos ajudado. Fazer jus também no Hospital das Clínicas e na Saúde de Itajubá. O deputado Rafael Simões nos ajudou muito e tem nos ajudado com um volume grande de recursos locados para cá. O deputado Cássio Soares também já nos ajudou. Agradecer também a todos aqueles que Odair Cunha, que nos ajudou também aqui, eu tenho que fazer justiça com isso, porque tem ajudado o hospital no credenciamento também da oncologia, ele foi firme conosco aqui, minha gratidão, que hoje vai ser ministro do TCU, meus parabéns a ele. Então, tem vários deputados que têm nos ajudado, certo? Mas o trabalho do dia a dia do prefeito deslocado aqui a Belo Horizonte, que nos atende, nos encaminha até o secretário, até o ministro, o Rodrigo tem feito, o Rodrigo Lopes tem feito muito esse trabalho. Sobre o centro dia, o deputado, que eu tinha te falado e nós encontramos com uma pessoa aqui embaixo da rádio, o centro dia é alguma coisa que vai revolucionar a vida de quem está na terceira idade. Que as pessoas estão jovens ainda, passaram de 60 anos, mas com muita saúde, 70, 80 anos, as pessoas chegam nessa idade e os filhos já estão com mais de 30, com 20, 30, 40 anos, eles não gostam de incomodar mais os filhos, quando tem um filho atencioso. Então eles começam a acordar cedo, 5, 6 horas da manhã, 7 horas, aproveita para ir na padaria ou num lugar de costume, disfarça para conversar com alguém. Dá 9 horas da manhã, está assistindo Patrícia Poeta na televisão, 10h30 está almoçando, 2 horas da tarde procurando alguém para conversar, 5h30, 6 horas preparando para dormir. Acaba vivendo na solidão, solidão gera depressão, depressão gera doenças e doenças geram a morte, com uma péssima qualidade de vida. Não, nós precisamos ter um centro dia, você vai ter um centro dia, uma academia lá dentro preparada para a terceira idade, hidroginástica com piscina aquecida para a terceira idade, mas estou falando para 2.000 idosos por dia, não para coisa de 20, 30 não. Aulas de danças, aulas de balé, curso profissionalizante, curso de culinária, curso, qualquer curso que possa pertencer e ajudar na terceira idade, um trabalho profissional lá dentro que nós vamos ter também com a terceira idade, promovendo a terceira idade. Nós vamos ter também médicos, fisioterapeutas, psiquiatras, psicólogos lá dentro preparados para a terceira idade. Pretendo no futuro, deputado Rodrigo Lopes, comprar um ou dois ônibus para que no final de semana a gente possa sortear. Por exemplo, essa semana vai ser sorteado 40 idosos. Vocês vão para Campos de Jordão, vocês vão para São Lourenço passear. Então nós vamos dar dignidade para essas pessoas, porque o centro vai ser para o idoso não acamado. Por que não acamado? Porque nós não temos a competência necessária, nem braço suficiente para cuidar do acamado nesse mesmo local. Mas todos os idosos que têm o como ir e voltar, esse centro abrirá às 7 horas da manhã e fechará às 5 horas da tarde todos os dias. De uma forma que a pessoa acorde e fale o seguinte: eu vou para lá. Ele não vê a hora das 7, 8 horas da manhã para poder ir para lá. E tem uma coisa muito boa que acontece na terceira idade. Quando está jovem, aquele que é diretor de uma empresa, gerente de um banco, médico, até pelo ambiente de trabalho, ele não encontra às vezes com um amigo que tem um trabalho mais simples ali, talvez de servente pedreiro, de qualquer outro tipo que seja, de carregador, não desfazendo de qualquer forma, mas não convive junto. Uhum. Quando ele passa de uma certa idade, eles estão ambos aposentados ali, eles começam a conviver novamente com muita educação, com muita parceria um do outro. Então nós vamos ter um centro de convivência que todas as classes sociais possam buscar esse centro de convivência, que será o centro dia, e viver em harmonia ali, feliz. Eu saía no sábado ali da porta da FEP, da inauguração da passarela que nós fizemos sobre o Rio Sapucaí, que liga a FEP à feira de sábado ali, aquela rua atrás, que foi nosso governo também que fez aquela avenida atrás ali da FEP. Me parou uma senhora, junto com um grupo de umas 30 senhoras, do vôlei adaptado. E o vôlei adaptado, nós temos centenas de pessoas hoje, de idosos, que podem jogar. E eles queriam apoio da prefeitura. Foi o apoio que vocês precisarem, nós vamos dar. Porque é gostoso ver aquela pessoa que já passou de seus 60, 70 anos, querendo praticar um esporte, pedindo para o prefeito uma oportunidade de praticar um esporte. O duro é se essa pessoa não quisesse praticar o esporte. Não, eles querem. É tudo que a prefeitura quer também. Ter o idoso participando para que ativo, nós possamos, né, promover a saúde ativa.
Perfeito. Esse é o programa Bom Dia Prefeito com Rodrigo Riera, hoje recebendo o nosso querido deputado estadual Rodrigo Lopes. Você nos acompanha pela Rádio Futura FM, Rádio Max FM, Rádio Jovem Pan. Excepcionalmente o programa gravado, por isso que eu não estou lendo aqui as mensagens no WhatsApp, mas quero pedir para você que tem uma necessidade pontual, alguma demanda específica aí da sua rua, do seu bairro, da escola, da creche, do posto de saúde, entre em contato diretamente com a prefeitura. Nossa equipe está à sua disposição nesse momento pelo Itajuzap. Salve aí nos seus contatos: 359-9892-8863. 99892-8863. E para quem gosta do bom e velho telefone, é só ligar 3 dígitos: 156. Só ligar no 156, que a nossa equipe vai ter o maior prazer em atender você, registrar o seu protocolo, vai chegar o conhecimento do nosso prefeito, dos secretários, para resolver o seu problema e a prefeitura cada vez aí mais próxima da comunidade. Falando nisso, prefeito, quero aqui mandar um abraço para uma ouvinte querida que eu encontrei no Parque da Cidade nesse final de semana, nossa ouvinte toda segunda-feira, fiel aqui do Bom Dia Prefeito, que é a dona Cláudia do Pessegueiro. Tá sempre ligada com a gente na audiência. E também o motorista e aplicativo Gustavo Oliveira, que pediu assim: Júlio, fala pro prefeito lá na rádio, ao vivo, que nós moradores do Jardim das Colinas estamos encantados com o novo posto de saúde. Ele se criou no bairro da Avenida, que já jogou futebol com o senhor.
Gustavo, do bairro da Avenida, ali da medicina com a Avenida.
O senhor não era muito bom de bola, viu?
Não, prefeito? Ele mentiu. Aí ele mentiu. O Gustavo que era ruim de bola. Olha, tô brincando, ele era bom de bola também. Craque, driblador.
Ele tá morando no açude agora e falou: aquele posto de saúde está maravilhoso, o atendimento é ótimo, o serviço de odontologia que está sendo oferecido lá. Então esse é um dos dois postos já inaugurados somente nesse ano, e vem mais por aí, né, prefeito?
Vem mais por aí. Nós já inauguramos um posto de saúde no bairro do Juru, inauguramos um posto de saúde no bairro lá do Açude, com o Jardim das Colinas, que ficou espetacular. É praticamente uma policlínica lá, com diversos tipos de serviços. Quero mandar um abraço aos médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, a todos os profissionais, o dentista lá do posto de saúde do Jardim das Colinas, que eu só ouço elogios. Parabéns a toda a equipe. E nós já iniciamos o posto de saúde Nossa Senhora de Fátima, que está num estágio avançado também, que vai ter uma equipe médica lá excelente, já presta um grande serviço no bairro, mas um lugar mais confortável, um lugar gostoso, bonito, talvez seja um dos postos de saúde mais bonito do estado, porque fica atrás de uma pedreira, antiga pedreira que nós tínhamos ali. O cenário é muito bonito, o ambiente é muito gostoso ali. E um outro posto de saúde grande também, que nós vamos fazer ali entre o Santa Luzia e a Vila Potes, que eu tenho certeza que será uma alegria para o bairro, porque aonde nós estávamos, numa casa antiga, não preparada, é um lugar ruim, nós vamos ter um posto de saúde novo, moderno, ampliando os trabalhos de saúde. Então eu fico muito feliz de poder anunciar isso e dizer que nós já estamos em obras, né? Não é uma promessa. Daqui em breve nós estaremos inaugurando esse posto de saúde.
Excelente. Também reforçar que agora tem mais médicos na Policlínica do Mercado, na Policlínica da Varginha, e também agora mais uma novidade, prefeito, sob seu pedido: mais médicos no posto de saúde do Boa Vista, que atende muita gente com horário estendido. Então, quando nós temos esses postos funcionando com mais médicos, é menos gente que vai precisar ir para um hospital, às vezes enfrentar uma fila maior, quando o caso não é tão grave, né?
Exatamente. Quanto mais oferecermos estruturas nos nossos postos de saúde, menor vai ser a procura pelo pronto-socorro, dando oportunidade para o pronto-socorro atender aquilo que é urgência e emergência. O pronto-socorro é feito para acidentes, para AVC, acidente vascular cerebral, para infartos. Então, o pronto-socorro acaba, às vezes, mais cheio um pouco, porque a pessoa não achava o posto de saúde com médico suficiente, honorário ideal, e ela caminha, logicamente, para o pronto-socorro. A estrutura que nós colocamos hoje nos postos de saúde nossos é uma estrutura que ajudou a aliviar o pronto-socorro do Hospital das Clínicas, e aliviou em mais de 50% o posto de saúde. Para os ouvintes aqui, deputado Rodrigo Lopes, eu posso falar com isso, nós atendemos em Itajubá, nos meses, em média, 50 mil exames e consultas. 50 mil
por mês.
Exames e consultas por mês. Gente, isso é um número avassalador comparado com outros tempos. O hospital vem batendo o recorde de cirurgias. Este mês agora, passado, bateu novamente. Nós chegamos a 630, 650 cirurgias em um mês no hospital. Nós estamos com índices muito melhores que de Pouso Alegre, Poços de Caldas, de Extrema, de Varginha. Então, quando se falar em saúde, é lógico que saúde é urgência, nós temos as dificuldades na saúde, mas nunca se fez tanto pela saúde, nunca se construiu tanto pela saúde, nunca avançamos tanto na saúde. Nós estamos falando de oncologia, nós estamos falando de melhor campanha de vacinação, melhor atendimento médico, os avanços que nós fizemos, exames e consultas na cidade, contratação de mais médicos. Eu não canso de dizer, eu comecei uma administração com 32 médicos, nós estamos com mais de 80 médicos na cidade. Um médico está caro. Custa caro por mês isso, com os impostos que tem dele, custam milhões e milhões de reais no final do ano. O que eu gasto com saúde, deputado Rodrigo Lopes, aqui, por ano, eu queria ter esse dinheiro disponível para gastar em obras. O que gasta em 10 anos de obras, verba livre, né? Solta, não se gasta por ano, gasta por ano em saúde. A saúde gasta em verba útil, que eu estou dizendo, 10 vezes mais do que na obras. E o que dá repercussão muitas vezes é obras, são obras, uhum, né? Um aparelho, às vezes, de tomógrafo, custa US$1 milhão, 6 milhões, 5 milhões de reais. Isso é uma ponte sobre o rio Sapucaí. Então, cada aparelho que se compra, cada médico que se coloca, são dezenas de milhões de reais que nós gastamos. O deputado Rodrigo Lopes, agora, nós tivemos a licitação, vai nos entregar aqui mais de 10 veículos para a cidade de Itajubá. mais de 10, nós compramos 20 e poucos veículos, grande parte, a maior parte foi doada pelo deputado, que eu te agradeço publicamente aqui, deputado. Esses carros vão ajudar no estratégia de saúde e família, vão ajudar na locomoção dos nossos pacientes, que às vezes não tem uma consulta especializada, um exame, vai ter que fazer fora Belo Horizonte, outra cidade, São Paulo, que nós estávamos com uma frota que eu peguei muito velha, e o senhor vem renovando essa frota, entregou um carro agora para a Polícia Militar. Quer dizer, a saúde vem conquistando. E quando eu assumi a cidade de Itajubá, eu falei, eu vou economizar no ano 2025, nós precisamos melhorar a saúde, que eu tenho 4 mil pessoas há mais de 2-3 anos na fila esperando por exames. Não do meu governo, de governos anteriores. Fizemos todos esses exames, zeramos praticamente a fila, estamos avançando no número de atendimento. Você pega um hospital que fazia 50 cirurgias, 100 cirurgias e passa para 600. Houve um avanço. Uma estratégia de saúde e família que atendia 10, 20 mil pessoas, atende 50 mil consultas no mês, é que teve um avanço. Uma frota antiga de veículos, e hoje você tem veículos todos novos na saúde sendo implementados, é porque houve um avanço na saúde. Então, se ouvia muito falar, o problema de Itajubá era emprego e saúde. Nem era segurança pública, nós temos a melhor segurança pública do estado. Hoje não se ouve falar tanto da saúde, que nós avançamos na saúde. Temos defeitos ainda e problemas? Temos, como temos dentro da casa da gente. Mas se avançou muito na saúde nesse governo, nesses últimos 16 meses.
E falando em saúde, deputado Rodrigo Lopes, o senhor é muito presente aqui na cidade também, no nosso Hospital de Clínicas, que é uma entidade privada, a gente sempre destaca isso, mas é uma instituição filantrópica, sem fins lucrativos, e a presença do senhor, junto com o prefeito lá, com os gestores do hospital, tem cada vez mais ajudado para que o hospital evolua, sendo uma grande referência, né? O único hospital que realiza transplantes de órgãos numa cidade com até 100 mil habitantes no mundo, tomógrafos de excelência, equipamentos de última geração, tudo isso para salvar vidas de verdade, né?
Com certeza, Juli. O prefeito Rodrigo Rieira fala muito bem, né, dessa sensibilidade para a saúde, né? Então, quando uma prefeitura investe, o que ele investe anualmente na saúde, ele está deixando muito clara a prioridade dele. E o Hospital de Clínicas, ele é uma referência, como você mesmo disse, na questão dos transplantes, na questão do diagnóstico, na questão do acompanhamento, é um grande empregador da mão de obra em saúde aqui em Itajubá, em toda a região, e a gente percebe a região toda buscando essa saúde referenciada aqui em Itajubá. Então, é uma questão que nós, né, ficamos muito felizes, né, como o prefeito disse lá atrás, nós trabalhamos na implantação do SAMU, que foi um grande ganho para a região. O SAMU que providencia a chegada de muitos órgãos através do helicóptero, que traz para que os transplantes possam acontecer aqui, então isso é fundamental. E tem, né, obviamente, envolvido tudo isso aí a Faculdade de Medicina, que está formando novos profissionais para Itajubá e para toda a região. Então isso faz muita diferença. Então nós percebemos que essa cidade fácil de ser amada cada vez mais está ganhando qualidade de vida. Né? O prefeito não sabe, os problemas eram saúde e emprego. A saúde está dentro de uma perspectiva, quando a gente fala 600 cirurgias por mês, está se dizendo uma média de mais de 20 cirurgias por dia, se a gente considerar 30 dias no mês. Né? Óbvio que nos finais de semana tem cirurgias de emergência, mas está se fazendo mais de 30 cirurgias por dia útil, vamos dizer assim, de segunda a sexta, no decorrer aí da semana. E uma cidade que hoje vive o pleno emprego, está tendo que buscar mão de obra em cidades vizinhas para poder manter e o emprego qualificado, com melhor remuneração, com qualidade, né, com valor agregado ali da sua mão de obra. Então isso é muito importante. Então isso está diretamente relacionado, a qualidade de vida está relacionada com uma saúde de qualidade, ao mesmo tempo com a possibilidade da pessoa ter a sua renda, né, poder buscar as suas, né, necessidades, ter as suas necessidades supridas. E quando a gente fala de 50 mil consultas, né, nós estamos falando de uma cidade de 100 mil habitantes, então praticamente 50% da cidade foi atendida. É claro que não é exato isso, não, porque tem pessoas que às vezes precisam passar por 2-3 consultas no mês, dependendo do procedimento ou do tratamento que ela está fazendo. Mas em números gerais, nós podemos dizer que a cada 60 dias se atende toda a população na estrutura de saúde. Então isso é muito importante, né? Isso deixa claro aqui as prioridades, né? E é óbvio que o prefeito fala, às vezes a obra chama atenção, né? A passarela que nós inauguramos ali, com certeza chama atenção para os alunos que estudam ali na faculdade, chama atenção dos feirantes aos sábados, chama atenção dos moradores que passam por ali, que usufruem da avenida que o prefeito executou lá atrás, com toda a parte de estrutura de iluminação, de drenagem e tudo mais. Mas a gente talvez não perceba o atendimento à saúde, a gente percebe quando a ausência. Né? Eu falava no sábado na entrega da viatura para a polícia. A segurança, quando a gente não fala nela, é sinal de que tá bom. Porque se der problema, a gente vai reclamar que tá faltando polícia, que tá faltando segurança. E a saúde é a mesma coisa, né? Então a gente fica muito feliz de ver um olhar tão voltado, fazendo investimentos aí milionários na saúde, para que a população de Itajubá possa de fato ter o serviço que merece, com qualidade e com o respeito que cada cidadão deseja.
E em breve teremos também a carreta de oftalmologia. Fique ligado nas redes sociais da prefeitura com mais informações. É mais uma fila que está andando com todo o trabalho da Secretaria de Saúde sob comando do nosso prefeito Rodrigo Riera. Prefeito, último sábado agora, dia 16, foi comemorado o Dia dos Garis. E eu sei que aqui em Itajubá tem um trabalho muito forte, admirado, reconhecido por toda a comunidade, para essa categoria que faz a diferença, ainda mais na gestão de um prefeito que sempre cobra muito uma cidade cada vez mais limpa. Os nossos mutirões de limpeza estão sendo intensificados por todos os bairros, pela zona rural. Então eu quero aqui mandar um grande abraço para todos os profissionais e reforçar esse trabalho importante que eles estão fazendo aqui, né?
Sem dúvida, e transmito a eles também o meu abraço, a minha gratidão, meu muito obrigado por todo o trabalho, o esforço que fazem os garis. Olha a importância dos garis. É importante o médico, é importante o engenheiro, é importante o pedreiro, é importante o esportista, mas é importante também os garis. Sem os garis, não tem o lixo recolhido na sua casa. A cidade ficaria inteirinha suja, num estado lamentável, se não fosse os garis. Você olha aí, eles estão correndo pelas ruas, jogando o lixo dentro do caminhão, recolhendo o lixo da sua casa todos os dias. Então, parabéns aos garis. Tenho meus apoios, sou um amigo deles, gosto de sempre lá na empresa que era a Vina, hoje é a União Norte,
que presta um grande serviço na cidade de Itajubá, inclusive sobre limpeza pública. Eu gostaria de pedir o apoio da população sempre. Coloque os lixos no horário certo. Evite deixar um lixo num saco que esteja rasgado. Não deixe isso. Não coloque o lixo muito antes nas lixeiras. Itajubá não tinha nenhum container. Eu comprei 100 containers, depois comprei 200 containers. E às vezes as pessoas, o lixo ele vai passar na segunda-feira, ele coloca o lixo lá sábado à noite. Aí tem cães, gatos que podem mexer nisso. Às vezes quem recolhe um pouco desse tipo, os catadores, né, de recicláveis, às vezes acaba mexendo de uma forma que não é adequada. Então, eu subi num bairro esses dias, eu nem vou precisar dizer o nome, eu achei muito sujo lá em cima do bairro. Né? Eu chamei o secretário de obra e falou, nós recolhemos o lixo antes, nós varremos a cidade, o bairro inteiro, estava limpo, mostrou foto. O que aconteceu? Um animal rasgou dois sacos de lixo, porque colocaram um dia antes e que espalhou o lixo para a rua inteira. Então, parecia que estava tudo sujo. Lembrando, a prefeitura é a que limpa, não é a que suja, não. Então, quando for xingar, não xingue o prefeito, os vereadores e a prefeitura, não. Porque a prefeitura está pedindo, e o prefeito está aqui pessoalmente, pedindo que nos ajudem a manter a cidade limpa. E eu tenho certeza que Itajubá vai se tornar novamente a cidade mais limpa do estado. Eu ganhei esse título na última administração nossa, de meu governo, e quero ganhar novamente, mas para isso eu preciso do apoio da população. A prefeitura está limpando as ruas, nós estamos fazendo a poda em diversas ruas de Itajubá, poda de árvores, estamos pintando os meios-fio, pintando as árvores, refazendo os bueiros que precisa fazer, refazendo os calçamentos aonde que é de bloquete, mas eu preciso de uma pequena ajuda, manter o seu passeio limpo, a frente de sua casa limpa e ajudar a colocar o lixo no horário certo.
Perfeito. Esse é o nosso programa. Bom dia, prefeito. Deputado estadual Rodrigo Lopes conosco, prefeito Rodrigo Riera. Prefeito, pincelar rapidamente aqui algumas entregas importantes também que estão sendo feitas, que sempre contam com o apoio dos deputados como Rodrigo Lopes, que é a área da educação, que é tão importante, né? O deputado falava que um bom gestor, ele trabalha muito hoje, mas pensa sempre no futuro, né? E o senhor sempre fala que a melhor forma de fazer esse trabalho é valorizando a educação, é cuidando das nossas mais de 7 mil crianças. Então, hoje estamos aí com merenda reforçada, com segundo tempo nas escolas, com educação integral e também com um processo seletivo aí para contratação de novos funcionários, novas cozinheiras, para suprir qualquer necessidade em todas as escolas municipais, né?
Sem dúvida, a valorização do profissional, a valorização cada vez maior do professor, do educador. O que nós precisamos? Ter essas pessoas felizes para poder fazer um bom trabalho. E o professor é a profissão que eu falo mais nobre que existe. E nós temos feito um trabalho junto com isso, junto ao sindicato, que eu quero agradecê-los também, ao bom senso, as pessoas têm ajudado. Mas a prioridade nossa é quem? É o aluno. O que que nós precisamos dos números do IDEB? O que que nós queremos? Um aluno que saia bem formado do ensino nosso, que é o principal deles, é a base de tudo, porque isso é o ensino básico de tudo. E nós estamos tendo esses números graças aos nossos profissionais. E as escolas estando com alimentação correta. O aluno chegava e tinha uma refeição somente. O aluno chega hoje e já tem um reforço no início para que ele possa prestar atenção na aula, ter um reforço nutricional. Nós temos nutricionistas. Os alunos nossos das escolas, crianças que têm intolerância à lactose, têm um tratamento especial, comida para ele especial. A criança que sofre de diabetes tem um tratamento de diabetes para ele, uma comida correta para eles. Inclusive, estamos colocando aparelhinho,
sensor eletrônico inteligente,
eu digo, no braço das nossas crianças, que avisa no celular do pai, da mãe, que avisa ali, a criança pode medir ali para ver se ela está com baixa glicemia ou com alta glicemia. Isso não existe em outro lugar, é coisa de Itajubá, isso é de excelência. E os nossos alunos têm os melhores materiais escolares, os uniformes serão entregues ainda nos próximos dias, os melhores uniformes que possa ter. Então, estamos com escolas para construirmos, novas creches nós estamos construindo, já entreguei no outro governo creches novas em Itajubá. Quando eu assumi a cidade, tinha 2.000 vagas faltando de creche em Itajubá, nós praticamente zeramos isso, não é um problema que existe mais aqui na cidade. Penso eu também que aquilo que é o fundamental, a educação e o ensino fundamental, nós estamos dando, graças a Deus, com excelência, graças ao trabalho do professor Vander, toda a equipe da educação e aos nossos professores e educadores. Estamos contratando novos monitores também, para que eles aquelas crianças que podem ser especiais, que têm ou sofrem de algum problema. Não é fácil contratar esses monitores, não existe treinamento no Brasil adequado para eles, mas nós estamos fazendo um esforço enorme para que tenhamos eles. 30 novos cozinheiros para as nossas escolas, quer dizer, não são fáceis os nossos trabalhos. Só a educação Itajubá emprega cerca de 900 pessoas em Itajubá, Rodrigo. São 900 profissionais dedicados à educação. Uhum. Nunca tivemos tanto, certo? Mas o resultado está aí, os resultados são bons, os nossos números são bons, eu estou muito feliz com a educação.
E tudo isso, deputado, contribui, olhando a longo prazo, para que o nosso sul de Minas seja cada vez mais um vale de inovação, de tecnologia. Sei que essa é uma das pautas que o senhor tanto briga no bom sentido lá em Belo Horizonte também, para que haja essa valorização da inovação, do empreendedorismo. E nós já estamos colhendo frutos, né? Com grandes empresas cada vez mais se interessando em investir aqui na nossa cidade e toda a região.
Com certeza, você tem um polo aqui através de toda a estrutura educacional que tem o município. E a gente vê o prefeito falando aqui desde a creche, que a criança a partir dos 6 meses, né, que é a educação infantil, o cuidado que o município tem com o acolhimento, que no passado era social, hoje já é educacional, essa criança já vai ser estimulada. Isso tudo vai decorrer que essa criança tenha uma progressão lá no ensino fundamental, vai decorrer que ela saiba escolher uma profissão no ensino médio e faça a sua vocação e chegue na universidade. Uma cidade que tem da creche até o ensino superior, uma faculdade pública aqui, né, a Unifei, além das faculdades privadas, mas um instrumento público, é muito importante, que às vezes a população não tem noção do que é isso, né? Nós temos a Unifei, nós temos a Unifal, que atende Alfenas e Posto de Caldas, nós temos a UFRA, são só 3 cidades do sul de Minas que tem Universidade Federal. Então, isso é algo extremamente importante, uma referência, porque grande parte de quem estuda não é de Itajubá, mas é mão de obra que possivelmente, encontrando espaço aqui no mercado, vai ficar em Itajubá. Então, é mão de obra qualificada. Isso traz desenvolvimento tecnológico, isso contribui para que nós tenhamos cidades inteligentes, dentro da questão do planejamento, dentro da questão da inovação, dentro da questão da mobilidade adequada, que são, né, ferramentas importantes trazidas aqui, e das soluções que se criam. Então, isso tudo é mérito de gestões inovadoras como a do prefeito Rodrigo Rieira. E a prefeitura, de fato, é o desafio, né? A gente ouviu o prefeito falar aqui da coleta de lixo. Então, ao mesmo tempo que eu estou pensando na coleta de lixo, que é um dos serviços mais básicos e necessários do dia a dia, eu estou pensando na parte tecnológica, que é a qualificação dessa mão de obra para manter o desenvolvimento da cidade, que é o desenvolvimento que, através da geração de impostos, gera receita para que a cidade seja mantida. Então, olha como que é um ciclo tão importante. E a prefeitura, eu costumo dizer que é uma empresa que tem centenas de outras empresas dentro dela e que precisa no dia a dia ser gerido como tal, sem jamais esquecer da sensibilidade humana, que é olhar para as pessoas. Então, Itajubá tem com certeza hoje a prefeitura, se não a maior, uma das maiores empresas que tem 100 mil acionistas, que é cada cidadão que está ali no dia a dia buscando qualidade de vida, buscando serviço público de qualidade. E a gente ter um grande gestor como Rodrigo Rieira à frente do município, com certeza é motivo de muito orgulho para a população de Itajubá. Tem aqui, sem dúvida, se não o melhor, um dos melhores prefeitos do nosso país aqui hoje fazendo a gestão do município. Ah,
obrigado. Gentileza de sua parte, Rodrigo. Muito obrigado.
Imagina.
Grande prefeito, que eu aprendi com ele também lá em Andradas, que foi prefeito antes de ser deputado, que fez uma belíssima administração. Mas muito obrigado por suas palavras, Rodrigo, e fico muito feliz. E grande parte desse êxito nosso é a contribuição que você tem dado. Para aqueles que chegaram agora, nós estamos aqui com a presença ilustre da visita do deputado Rodrigo Lopes, deputado esse que conseguiu, com recursos dele, dezenas de veículos para nossa cidade de Itajubá para servir a saúde. Falo dezenas, né? Um, dois, três, não. Dezenas de veículos. É o deputado que conseguiu a reforma da pista até Piquete, dessa estrada de Delfim Moreira, que estava sucateada, de Delfim Moreira Marmel Lopes, ajudando a nossa região. É o deputado que está me ajudando com o Estado. Quem sabe um dia nós conseguirmos a duplicação, uma ponte nova aqui na Ponte Santo Antônio, que vai destino a Delfim Moreira, que o deputado esteve comigo lá. É o deputado que já fez o apoio aqui ao Hospital das Clínicas. Estamos pedindo também para a Santa Casa de Misericórdia. Enfim, é uma das pessoas que mais tem ajudado. Só de recurso dele em um mandato são quase mais 7 milhões de reais. Então são nessas horas que a gente tem que ser grato e agradecer ao deputado Rodrigo Lopes por tudo, por essa parceria, Rodrigo. Aqui em Itajubá, Rodrigo, esses dias chegou uma pessoa para mim e falou o seguinte: eu não gosto de Itajubá. Eu falei: não, Itajubá que não gosta de você, ué. Certo? Sai para lá, ué. Então vai embora daqui. Mas é uma cidade que quem está aqui não quer ir embora. E quem está fora quer voltar para a nossa Itajubá. Uma cidade que faz transplante de órgão, uma cidade de menos de 100 mil habitantes, não se acha isso no planeta. Que tem um helicóptero do SAMU, que você foi presidente do SAMU, inclusive, que ajudou a implantar aqui essa aeronave, que hoje, Rodrigo, a aeronave que você ajudou a implantar aqui, junto com as nossas centenas, dezenas e dezenas de ambulâncias, salvam vidas todos os dias, nossas estradas, transplantes de órgãos, tudo isso. Uma cidade que tem uma educação de excelência, que tem tempo integral nas escolas, que tem uma saúde em todos os bairros com posto de saúde, uma segurança pública exemplar para a nossa cidade. Quer dizer, tem um turismo também de negócio aqui muito forte, um parque maravilhoso que nós temos com cinema, com teatro, que desenvolve a cultura, com eventos festivos. Uma cidade que foi considerada entre as cidades do Brasil, as cidades mais felizes do país para se morar. Entre as 20 melhores cidades em qualidade de saúde do nosso país. Então, se a pessoa vier reclamar aqui, você me desculpa, ela está com algum problema na cabeça. Então, eu amo a nossa cidade, é essa Itajubá que nós estamos entregando para a população e que nós devemos fazer uma reflexão sempre. Será que se eu estivesse morando em outra cidade, estaria tão feliz quanto aqui em Itajubá? Creio que não.
Maravilha, senhores. Como diz um grande amigo meu, por isso que é uma cidade fácil ser amada, ótima para morar e excelente para se viver, né?
Exatamente.
Senhores, o tempo está esgotando aqui. Quero mandar aqui um abraço para os vereadores que estão ligados conosco também na audiência. O vereador Luciano Ramon, doutor Kenner Maia também estão aqui ativos conosco. Nosso muitíssimo obrigado. Deputado Rodrigo Lopes, se a gente ficar falando de todos os trabalhos que o senhor tem ajudado aqui para melhorar o sul de Minas, para melhorar Itajubá, a gente vai até às 3 da tarde dessa segunda-feira. O tempo não nos permite, mas fica aqui a nossa gratidão em nome de Itajubá por esse exemplo de parlamentar, de alguém que realmente luta para melhorar a vida das pessoas no dia a dia, num trabalho constante, intenso e incansável. Muito obrigado, seja bem-vindo sempre.
Eu que agradeço, Júlio, agradeço ao prefeito Rodrigo Rieira, ao vereador Luciano, ao vereador Dr. Kenner, pela oportunidade de trabalhar por Itajubá, né? Nós temos aí a nossa base política, vários municípios. Itajubá é o maior município com o qual a gente trabalha e é sempre uma grande honra poder trabalhar por uma cidade tão especial. A gente no sábado passava com o prefeito lá no parque e falava com o prefeito, achei que tinha um evento, né? E é simplesmente um fim de semana normal de um parque vivo, onde as pessoas vão correr, onde as pessoas vão fazer aula de dança, onde as crianças vão brincar, onde as pessoas vão lá participar da parte gastronômica, né? Que tem toda uma praça de alimentação que vai ser ampliada, que vai melhorar. E o prefeito falava 350 empregos gerados nesse parque, né? Então, olha só, é uma empresa. O parque se tornou e um parque que foi idealizado pelo prefeito lá no seu primeiro mandato, né? Que transformou aquela realidade, que virou um vetor de desenvolvimento daquela região que era distante do centro da cidade. Então, isso tudo demonstra a importância dessa visão administrativa, humana e que cuida da cidade com amor mesmo. Eu não tenho dúvida que Itajubá é uma das melhores cidades do nosso estado, do nosso país para se viver, por isso que o povo aqui é tão feliz, por isso que tem tanta gente querendo vir morar em Itajubá, né? E que a nossa missão aqui é fazer com que ela seja sempre cada vez mais uma cidade fácil de ser amada, né? E que aqueles que não gostam, com certeza, não estão bem consigo mesmo, porque a cidade não tem como não gostar.
Muitíssimo obrigado, deputado estadual Rodrigo Lopes, um programa especial com os Rodrigos aí hoje, prefeito Rodrigo Rieira, muito obrigado.
Sou eu que agradeço em especial as palavras e a presença do amigo e deputado Rodrigo Lopes. Deputado, eu não sou merecedor de tamanho elogio, mas fico muito feliz. Itajubá lhe agradece por tudo o que você tem feito por nós, desejo sucesso nesse ano eleitoral seu, estaremos juntos, viu? E nós vamos continuar trabalhando. Agradeço a a oportunidade, Júlia, de você e os nossos ouvintes. Que Deus nos ilumine, uma ótima semana a todos, fique com Deus.
Muitíssimo obrigado a você de casa que nos acompanhou na Rádio Futura, Rádio Max e Rádio Jovem Pan. Voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus permitir, 11 horas da manhã, com mais um Bom Dia Prefeito. Um grande abraço, uma excelente semana a todos.
Você ouviu o programa Bom Dia Prefeito com Rodrigo Riera. Toda segunda-feira, 11 horas da manhã, aqui na Rádio Futura.
Encerra-se neste momento a retransmissão em cadeia. O conteúdo apresentado foi de total responsabilidade de seus idealizadores. Seguimos com a nossa programação.
Da redação. Fique por dentro.
As novas regras para concessão de cidadania em Portugal estão gerando revolta entre investidores.